Tudo bom, pessoal? Seja bem-vindo ao 13º podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico.
Fala, galera! Alessandro do SindHub, vem com a gente!
Olá, meus amigos, aqui Walter Júnior, representando os condomínios da Grande Florianópolis pelo Secovi Santa Catarina e agora CEO Condo Solution.
Tá louco pra fazer um jabá aqui no nosso podcast, esse ano. Pessoal, hoje nós estamos sem um mano aleatório. Na verdade, está o Gasparzinho aqui sentado na cadeira do lado aqui, fazendo assombração. Nós estamos também na companhia dos nossos amigos ali pelo Instagram. Daqui eu estou vendo que já tem gente mandando perguntas, só que não enxerga, né? Eu vou pedir daqui a pouco para o Walter dar uma lida e a gente vai responder com certeza todas as perguntas que foram enviadas para nós. Ok? Eu não consigo ler o nome de ninguém daqui dessa distância, mas sintam-se todos. Mas nem se eu tivesse de óculos, meu óculos é para perto. Sintam-se todos cumprimentados aí e fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Eu queria aproveitar e não sei se também tem alguns colegas aqui de Florianópolis nos acompanhando, mas principalmente o pessoal lá, nossos colegas, nossos amigos e conterrâneos do bairro Itacurubi e região, né, que passaram um perrengue com relação à estiagem que ocorreu aqui em Florianópolis e teve bastante problema com abastecimento, falta de abastecimento de água, né? A gente espera que com as chuvas que estão caindo ontem e hoje, a situação se normalize e tudo fique na tranquilidade. O nosso amigo Walter diz a lenda que ele trouxe um assunto para este podcast.
Fez uns rabiscos ali, de um jeito, né?
Para letra de médico, só ele consegue entender.
Meus amigos, existem alguns itens no Código Civil que eles são, de certa forma, por mais que o Código Civil seja um pouco diminuto, em dissertar sobre a gestão condominial...
Já está abusando.
Ele não consegue... Desculpa, galera, mas ele tem, o Código Civil tem alguns assuntos, alguns artigos, que eles são um pouco explorados, eles são um pouco disseminados, eles são um pouco traduzidos.
Desbastados.
Eles são um pouco traduzidos pela doutrina. O primeiro que eu trago para vocês é um artigo que, como eu sei que ninguém está nos assistindo, nem ao vivo e nem pelo podcast, eu vou trazer para vocês um artigo...
Não, ao vivo tem gente lá, tem três pessoas
também. Eu acho ele muito perigoso para as gestões condominiais. O artigo 1342 do Código Civil diz que as obras em área comum que visam aumentar ou facilitar a utilização dessas áreas dependem do voto de 2/3 das frações ideais. Ok? O que esse artigo 1342, eu estou resumindo ele de uma forma mais simplória, qual é o perigo que nós temos nesse artigo 1342 do Código Civil? Tem vários perigos aí nesse artigo e ele deveria ser deletado do Código Civil porque ele pode ser uma pedra no sapato dos gestores e dos condomínios no Brasil. Eu vou ler o texto integral do artigo 1342, que eu acho que é mais saudável para poder fazer didática posterior. A realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos condôminos. Aumentar ou facilitar a utilização, segundo o artigo 96 do Código Civil, significa obras úteis. O que são obras úteis? Aquelas que visam aumentar ou facilitar a utilização do bem. Então a gente sabe, e o próprio Código Civil traz isso, que o quórum, a votação mínima para obras úteis, é de 50% do condomínio, 50% mais um.
Sim.
Do condomínio. Mas o que o Código Civil está trazendo aqui no artigo 1342 é que as obras úteis, quiçá, apesar de o quórum ser de 50%, vamos resumir assim a conversa, diz que se a obra, apesar de ser útil, ela acrescentar alguma coisa na área comum, ela precisa de 2/3. Ok? Por que existe uma dificuldade de interpretação entre obras úteis, gerais, genéricas, que é 50% mais um, e essas obras em acréscimo às existentes, que é 2/3.
Dá um exemplo para facilitar o nosso público, para eles entenderem melhor na prática.
Primeiro ponto. Obra não é só aquilo que envolve alvenaria, cimento, tijolo.
Sim.
Obra é tudo aquilo que é gerado pela ação da natureza ou do homem. Então, quando nós podemos ter uma obra literária, uma obra, né, uma obra musical, nós podemos ter uma obra teatral. Existem vários tipos de obra, porque isso é obra da natureza. Então, obra, primeiro ponto que eu preciso ressaltar, não é apenas aquilo que é construído com cimento e ou com esquadrias de vidro. Tudo aquilo que é gerado pela ação humana, ela é obra.
Sim.
Por isso que a aquisição de um quadro para colocar no hall de entrada do condomínio, ele é considerado uma obra voluptuária, porque ele é de mero deleite.
Uhum.
Ok? Ele não vai nem aumentar e facilitar a utilização do bem, e nem é necessária, nem é obrigatória para a manutenção do bem.
Isso
ele
aí
é considerado, pelo artigo 96 do Código Civil, de obra voluptuária. Ok? Beleza. Então, deixamos isso bem claro. Obras úteis, tudo aquilo que for feito pelo condomínio que visa aumentar ou facilitar a utilização do bem, é 50% mais um. Exemplo de obra útil geral: nós temos no salão de festa um sofá de 2 lugares e vamos botar agora um sofá de 4 lugares. Ok? Nós temos uma área ociosa no condomínio que tem só um gramadinho simples ao lado de 2 vagas de estacionamento de visitante, e a gente vai cimentar um pedaço desse gramado e vamos incluir mais 2 vagas de visitante naquela área ociosa. Em regra, as pessoas vão achar que isso é útil, mas o que o Código Civil está dizendo é que, como nós vamos estar acrescentando uma área, nós vamos acrescer algo naquela área, esse puxadinho, transformar esse pedaço de gramado com cimento para que sejam vagas de estacionamento de visitantes, precisa de 2/3 dos votos.
Eu sempre fiz a seguinte leitura a respeito desse artigo. O que está previsto na convenção ou no projeto do condomínio como área comum, e for acrescido dentro desse projeto e naquela previsão de convenção, daí sim entra nesse artigo. No caso que tu citou do exemplo do sofá, ele existe e tal, pode estar até relacionado com um patrimônio, um bem lá, patrimônio do condomínio. Mas não estando naquela situação de previsão do projeto, aprovado em prefeitura e tudo mais, né? E também na
incorporação,
descritivo. Daí ele não entraria nesse artigo.
Vou dar um exemplo de obra útil dentro do condomínio. Nós temos um salão de festa totalmente desguarnecido.
Uhum.
E aquele salão de festas é, por sua essência, para festas.
Sim.
Para confraternizações sociais.
Sim.
Né? E ele está totalmente desguarnecido. Quando a gente insere lá...
Mas ele está desguarnecido por quê? Coisas se perderam?
Não.
A construtora entregou com tudo dentro?
Ele entregou o condomínio, foi entregue pela incorporadora, sem...
Cru.
Salão de festas vazio.
Uhum.
Então você vai inserir nesse salão de festas cadeiras, mesas,
mobiliário.
Você vai
linha branca.
Vai conhecer ele com os utensílios e móveis padrão de
mobiliário e utensílios
de salão de festas. Isso é útil. 50% mais um.
Sim.
Okay?
Sim.
Quando nós vamos ampliar fisicamente o salão de festas, e a gente vai, isso eu já dei parecer para condomínios nesse sentido, em que eles queriam ampliar o salão de festas fazendo um telhado de vidro para além da projeção da fachada do condomínio, para aproveitar um gramado que tinha ao lado.
Uhum.
Era um gramado totalmente ocioso, que ninguém... Que inclusive esse gramado dava infiltração para a garagem de baixo, né? Então o condomínio desejava ali ampliar a área do salão de festas, edificando ali naquele local esquadrias de vidro para ampliar a área do salão de festas, né? Fazer um telhado de vidro ali e ampliar a área do salão de festas. E tinha uma das condôminas, que era membro do conselho consultivo, que não queria que aquele gramado fosse excluído, porque ela era moradora do primeiro andar e ela gostava de abrir a janela e ver aquela grama ali, sim, antes de chegar ao próximo condomínio, que era vizinho. E ela, estudiosa que era, que deve ser ainda, perguntou para mim como que haveria possibilidade de impedir que o condomínio deliberasse por essa ampliação. E eu não posso deixar de omitir artigos que são presentes no Código Civil, porque se eu dissesse para ela que não haveria possibilidade dela impedir, eu estaria mentindo para ela. Então, infelizmente, muitos clientes às vezes me consultam, muitos condôminos às vezes me consultam perguntando sobre determinadas ações do síndico, se essas ações do síndico vão contrário ao que dispõe o Código Civil, e o condomínio perguntar o que diz a lei, eu vou ser obrigado a dizer o que diz a lei.
Mas qual é o nome desse condomínio que eu vou falar para os moradores que ficaram sem um salão de festa e lá jogar pedra nos teus cachorros? Vou dar o teu endereço lá.
Então, o que acontece? Se nós fôssemos apenas guarnecer o salão de festas, sem acrescentar a área e etc., 50% mais um.
Sim.
Mas como nós íamos acrescentar área, que na verdade não era nem acrescentar área ao salão de festas, nós íamos acrescentar uma área, acrescentar algo no gramado.
Uhum.
Nós iríamos alterar a destinação até de uso da área comum, que é diferente de destinação de uso da área da unidade privativa.
Sim.
Uhum. Alteração da destinação de uso da unidade privativa, que o Código Civil fala unidade imobiliária.
Sim. É como você ter um gramado e transformar esse gramado num cantinho pet.
Quando você tem um gramado e transforma ele no cantinho pet, você tem que seguir dois textos, que é o que está escrito aqui no Código Civil, no artigo 1342.
Se você tem um playground e não tem crianças no condomínio, mas tem cachorro, e você quer transformar o playground num cantinho pet, daí sim entra alteração de...
Só que eu vou piorar a situação. Então vocês entenderam o seguinte, existe uma diferença entre obra útil padrão,
sim,
e a obra útil que acrescenta uma construção, acrescenta uma área, sim, na área comum. Aí ela deixa de ser útil e entra, ela continua sendo útil, mas porém há necessidade do quórum de 2/3 segundo o artigo 1342. E eu vou mais além. O artigo 1342, ele proíbe que sejam realizadas obras em áreas comuns quando essas obras impedem, prejudicam a utilização pelos demais condôminos. O que diz o final da segunda parte do artigo 1342? Então, a realização de obras em partes comuns em acréscimo às existentes a fim de facilitar ou aumentar a utilização depende de 2/3, ok? Beleza. Continua o artigo. Não sendo permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos com relação às áreas comuns e ou às áreas privativas. O que quer dizer isso aqui? A condômina, nesse exemplo que eu estou dando, que nós iríamos, a ideia era edificar sobre o gramado, excluir aquele pedaço de gramado e edificar ali com esquadrias e vidro a ampliação do salão de festas.
Uhum.
Ela disse que o gramado, mesmo sendo gramado, a pessoa tem a faculdade de ir até o gramado, de passear pelo gramado. Não existe regimentado algo que proíba a pessoa de passear sobre o gramado naquele condomínio, por mais que passear
ou estabeleça alguma regra de uso do gramado,
por mais que andar sobre o gramado você deteriora, uhum, ou acelera a deterioração do bem em comum, em regra ela passeava lá pelo gramado, ela passeava naquela região. E ela falou que a edificação disso sobre essa área comum iria prejudicar a utilização dela com relação a essa área comum. Então esse artigo 1342, vejam bem, eu estou lendo um artigo do Código Civil, estou falando algo para vocês que vocês nunca ouviram antes. Vocês estão olhando assim, tipo, chega a ser até confuso isso que eu estou falando.
Eu acho que tu está fazendo até confusão. Não que seja que para mim seja confuso. Como eu falei para ti, eu tinha essa interpretação. Né? No momento que foge da planta do que está lá pré-determinado, eu utilizo desse artigo.
2/3.
2/3.
Sabe por que eu utilizo o artigo 2/3? Porque o cartório de registro de imóveis, ele entende o quê? Que a convenção, ele é o instrumento mais hábil, né, ou o instrumento hábil, para desenhar e limitar o direito sobre a propriedade. Sim. E tudo aquilo que visa alterar o direito de propriedade do condômino sobre as áreas comuns e ou privativas, carece de 2/3 pela regra do cartório.
Então, pois é, um bom parâmetro para utilizar da regra dos dois terços, é o direito de propriedade. Né? Sempre que se colocar em xeque o direito de propriedade, se encaixa nesse direito, nessa regra dos dois terços.
Então isso serve para quais outros tipos de exemplo?
Não sei se eu já dei um exemplo aqui no podcast, não sei se eu falei tantas vezes disso daí, mas eu conheço um caso, um condomínio que eu frequento de veraneio, não sou nem condômino, nem fui síndico lá, mas eu conheço de perto, frequento lá há bastante verões já. E tinha uma casa de zelador nesse condomínio, e ela nunca foi utilizada como casa de zelador.
Isso é bem comum.
O zelador morava na sua casa própria, nunca morou naquele espaço lá. E aquele espaço era um espaço ocioso. E o condomínio já possuía um salão de festas. Só que na época de veraneio, esse salão de festas era muito concorrido. E às vezes os condôminos queriam o salão só para fazer um churrasco, só para assar uma carne lá com mais umas 5 pessoas, e pensaram, vamos transformar a casa do zelador no salão de festas. E sempre tinha impedimento, não conseguia o quórum necessário, né, para modificação de uma destinação de área, não seria área privativa aquilo lá, né?
Não. A destinação de uso de área comum, em regra, 2/3.
Tá, mas ali não é uma área privativa, nem era uma, porque é uma área comum.
Tem muita gente que ainda fala que alterar a destinação de área comum precisa de 100%.
Tá.
Mas não é isso que
eu disse. Não, a pergunta que eu estou dizendo assim, o apartamento do zelador é área comum?
Comum.
Porque pertence a todos os condôminos.
Inclusive, fica de dica para quem nos assiste pelo podcast, é muito comum acontecer da prefeitura cobrar IPTU do apartamento do zelador, tá? E em regra, condomínio não paga IPTU. Por quê? Porque cada condômino que é proprietário de X percentual das áreas comuns, ou seja, na verdade ele é X proprietário
da área
do terreno,
isso chama uma fração ideal.
Fração ideal do terreno,
isso aí,
né? Cada condomínio já paga junto com o seu IPTU da sua unidade privativa, referente à metragem de sua unidade privativa, também já paga o proporcional em metragem de IPTU das áreas comuns. Então você síndico que vê aí no seu condomínio um carnê de IPTU, acende a luzinha vermelha, vai verificar o que é, porque eu já vi muito condomínio sendo cobrado. Às vezes eu pego o balancete de algum cliente para dar uma olhada, eu olho lá IPTU, eu vou olhar, é o IPTU sobre o apartamento do zelador. Mas esse apartamento do zelador, por ser unidade área comum, essa área já está pulverizada em conjunto com as outras áreas comuns. Aí tu pega a incorporação.
É isso que eu ia falar, tem que estar lá escrito que aquilo lá, a destinação é do zelador, é área comum e destinação.
Na verdade, não havendo a previsão na instituição, que pode ser a incorporação é um dos tipos de instituição. Sim. Que o apartamento X, porque eu tenho alguns clientes que, por exemplo, o apartamento 104 do bloco 6 está escrito lá na incorporação que é o apartamento do zelador. Mas se simplesmente na incorporação não for citada esse apartamento 104 do bloco 6, por exemplo, como unidade privativa, automaticamente ele era comum. Pela regra de quê? Tudo que não é área privativa é comum.
Tá. Então, pegamos o exemplo do apartamento do zelador como área comum naquele caso do...
Um outro exemplo que acontece muito, para ficar claro, as áreas externas das coberturas, que normalmente o cara cobre e altera a fração ideal.
Tá, mas lá a área externa é a área privativa, não é área comum.
Não vem tumultuar nosso
podcast ainda, não confunde.
Já vamos chegar lá.
Tá. Mas vamos pegar o apartamento do zelador.
Apartamento do zelador. Quando o apartamento do zelador?
Não, deixa eu falar o caso lá, cara. Pelo amor de Deus. O apartamento do zelador na praia lá, no condomínio de praia. Eles queriam transformar em um salão de festas.
Okay.
Daí não conseguiu o quórum necessário para fazer essa transformação. Mas o que que eles desejavam? Vieram perguntar para mim, Rogério, como é que a gente faz isso? Não tem uma... Cara, o que que vocês querem? A gente quer usar aquilo lá como uma churrasqueira. Assim, cara, e para que que precisa chamar de segundo salão de festas? Por que que vocês não continuam chamando de apartamento do zelador e continuam fazendo lá? Vai ter algum impedimento? A única coisa que pode interromper é alguém entrar ou em algum momento alguma assembleia decidir que as festas não podem continuar sendo feitas lá. Mas a questão de mudar o nome, de transformar...
Isso é prática, né?
É prática, vocês só vão lá, não. Onde é que você quer fazer o churrasco? A gente vai usar o apartamento do zelador. Daí eles fizeram toda uma obra...
Que mantiveram o nome.
Mantiveram o nome apartamento do zelador. Simplesmente isso.
Uhum. Aí algum condomínio pode questionar e dizer o seguinte, olha, apartamento do zelador tem que ser utilizado pelo zelador. Mas a gente não quer que o zelador more no condomínio.
Não, mas a assembleia determinava o seguinte, que pode mesmo. Mas foi determinado enquanto o zelador não estiver morando no apartamento, ele pode ser disponibilizado por
um espaço gourmet, alguma coisa assim.
É, bem isso daí.
Então, assim, a alteração... Então,
mas o que eu quero dizer, assim, às vezes a gente fica levantado as regras, como esse exercício que a gente está fazendo aqui agora, e a gente vai se limitando às regras e não vislumbra soluções do benefício que se quer atingir.
Sim, a gente primeiro tem que discutir regras para depois discutir as soluções. É. Pablo Picasso. Né, domine as regras como profissional para poder questioná-las como um artista.
Você postou isso outro dia, danadinho.
Como um artista.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse caso, vamos falar desse caso prático. Que você conseguiu uma aprovação na Assembleia, você alterou a destinação da área comum, certo?
Não alterou. Ela, em regra, o uso dela foi levantado como uma possibilidade. É possível usar.
Mas você precisava ou não precisava de coro para fazer isso?
Não, precisa de assembleia de maioria dos presentes.
Aí veja bem. Esse exemplo que o Rogério está trazendo, que você pega o apartamento do zelador, que não está há muito tempo sendo utilizado para moradia do zelador, ou seja, nós temos uma área comum ociosa, ou seja, nós temos uma área comum com pouca utilização. Então, quando você pega o apartamento do zelador e nele você coloca benefícios para serem utilizados como um espaço gourmet, com churrasqueira, com fogão, com mesa, etc., eu entendo que é uma obra útil simples, porque você vai estar aumentando a utilização daquele local. Porque você não vai estar acrescentando área.
Não, legal.
Nesse apartamento.
Isso é muito semelhante ao condomínio que, por exemplo, coloca uma lavanderia lá dentro. Tem um espaço ocioso e utiliza. Aquilo vai gerar, de alguma forma, um custo. Alguém vai pagar. Isso não precisa de 50% mais um dos condôminos?
Sim. Nesse caso,
não dos presentes, dos condôminos.
Nesse caso, da lavanderia também vai facilitar a utilização daquela área, porque é uma área ociosa.
Ociosa.
Vai aumentar, na verdade, a utilização.
Mas eu vejo dessa forma. É muito parecido uma situação ou outra e você precisa de um quórum.
Aí a questão.
Agora, deixa eu falar só aproveitando o exemplo dele da lavanderia, a situação contrária. Eu fui síndico recentemente de um condomínio que tinha previsto em convenção, né, na sua estrutura, uma área de lavanderia. E essa lavanderia era questionada porque nem todos as unidades usavam lavanderia. Meu Deus do céu, hoje eu tô. Nem todas as unidades usavam a lavanderia e questionavam o valor da água e luz que era utilizado e manutenção dos equipamentos.
Sim, os prós e os contras diante da pouca utilização.
Né? E falavam, Rogério, não dá para a gente decidir nessa assembleia aqui fechar a lavanderia? Assim, gente, isso é uma área, é um espaço previsto em convenção. Né? Não é a simples assembleia não pode decidir pegar e fechar esse espaço. Precisa respeitar os dois textos para fazer essa alteração.
Sim. Creio que segue na mesma linha, tá? Se nós formos usar o preciosismo da lei, a gente indebiliza qualquer coisa.
Claro.
Ok? Então, assim, quando você tem uma área comum que ela é prevista na instituição do condomínio, geralmente é a incorporação, para você alterar a incorporação do condomínio, quando não altera as situações ideais, ok? Ok? Em regra, dois terços.
Uhum.
Tá? Agora, no caso aí de você ter uma lavanderia que ela é ociosa e você vai alterar a destinação de uso de área comum, aí entra na regra dos dois terços. Que vai estar alterando o direito de propriedade do condomínio. Pode manter lá na incorporação, na instituição, a existência de uma área comum lavanderia, até mesmo porque a citação textual de áreas comuns na instituição, ela é meramente exemplificativa.
Uhum.
Porque, na verdade, quem vai alocar cada área comum prevista na instituição é, em regra, a planta arquitetônica. Né? A instituição prevê as áreas, mas não cita com exaustão todas as áreas comuns. Não vai citar lá que existe uma rampa com largura tal. Uhum. Né? Todo mundo sabe que tem a rampa de acesso do veículo, ponto.
Sim.
Né? Mas, assim, com riqueza de detalhes, não é citado todas as áreas comuns na instituição nem na convenção.
Sim.
Pela regra de que não há necessidade de a gente citar todas as áreas comuns, porque tudo aquilo que não é área privativa é área comum.
Uhum.
Ok? Então, no exemplo, a regra é.
Geralmente, hoje, com. Desculpa te interromper, mas hoje, com o advento aí dos condomínios clubes, que os espaços que são vendidos nesses condomínios são moedas de
grande valor.
Moeda de?
Grande valor.
De grande valor, não, mas assim de persuasão, de venda do.
Que é a tendência, né? A gente tem estúdios, ou que a gente antigamente chamava de kitnet,
uhum.
com uma vasta área comum, área de lazer.
É o caso desse condomínio que eu estava falando da lavanderia. Tem as coberturas, não são coberturas, os apartamentos do último andar são duplex, eles têm uma área maior, e as coberturas, as unidades inferiores são estúdios. Então não tem espaço para uma lavanderia, e o pessoal que tem espaço reclama que eles não usam, e daí tem essa confusão.
Agora olha só a dificuldade que é e o limiar que existe. Quando nós temos o apartamento do zelador, que é uma área ociosa, que está lá fechado, acumulando poeira,
uhum.
e você insere nele alguns utensílios para dar um melhor aproveitamento, em regra, num primeiro momento, uma primeira interpretação, é uma despesa útil, né? Uma obra útil.
Sim.
Uhum. Você tem uma área ociosa, você vai aumentar e facilitar aquela utilização. Mas também existe um pressuposto que quando você vai aumentar ou facilitar a utilização, é porque tu vai facilitar e aumentar a utilização naquela utilização que já é feita. Então, se eu tenho um salão de festas e eu vou inserir benefícios nesse salão de festas, ele vai ser usado como salão de festas de uma forma mais facilitada e com maior número. Obra útil. Nesse caso do apartamento do zelador, nós podemos interpretar de uma forma um pouco mais assim, simplória, que é uma obra útil, porque eu vou estar aumentando a utilização daquela área comum. Mas, se a gente for fazer uma análise um pouco mais delicada do Código Civil, nós vamos entender que, quando você altera a destinação de uso de área comum, você está alterando o direito de propriedade do condômino, e daí precisa fazer uma alteração de convenção do condomínio por dois terços.
Dá só uma lidinha que o colega colocou ali.
Se for usar uma parte de área comum, que hoje é uma escada, e transformar em rampa, isso precisa de dois terços de aprovação? Não, porque o que acontece?
Qual é o objetivo de transformar em rampa?
Provavelmente por conta da acessibilidade, né?
Sim.
Na verdade, quando você insere uma rampa numa escada já existente, numa primeira interpretação, você está facilitando a utilização daquele local. Uhum. Né? Para quem tem condições de utilizar a rampa, ele Sim. vai ter um caminho mais rápido, um caminho mais fácil do que subir uma escada.
E talvez já está indo de encontro com o novo decreto que saiu agora, na verdade não novo, mas o decreto que saiu agora em setembro, que incrementou um pouco mais e trouxe mais algumas informações sobre a lei de acessibilidade, né?
Foi, a gente precisa fazer um podcast falando só da lei de
acessibilidade.
Quem foi que mandou a pergunta? Só
para o síndico profissional Marcos.
Abraço aí, Marcos.
Só para concluir o exemplo do Marcos, que é pegar uma escada existente e você transformar parte dela numa rampa, você não está alterando a destinação do uso daquela área, uhum. porque ele vai continuar sendo uma área de tráfego de pedestres. Sim.
E de acesso de um pavimento
A destinação
ou outro,
é a mesma, só mudou a forma.
Tá? Então, tome cuidado, porque quando você acresce algo nessa área comum, mesmo que facilite ou utilize facilite a utilização. Se você acresce área, você constrói algo nessa área comum, mesmo que você não altere a destinação, dois terços. Então vamos lá, vamos tentar resumir. Área comum alterou a destinação de grama para pet place, de grama para salão de festas, de lavanderia para insolação da piscina, sei lá, pode ser anexo à piscina. Alteração de destinação de uso de área comum, dois terços. Né? É, obras úteis em área comum, em que você precise acrescentar área, construir algo, mesmo que venha facilitar e facilitar, aumentar e facilitar a utilização, que é o peso, que é o sinônimo de áreas comuns de úteis. Ih, deixa eu voltar a fita aqui.
Volta lá.
Então veja bem, quando você tem alteração de destinação de uso de área comum, onde você tem uma lavanderia que vai virar uma área de insolação para piscina.
Vou voltar isso tudo?
Sim, tu edita depois.
Nada, vovó.
Quando você tem um apartamento de zelador que vai virar uma sala de ginástica, quando você tem um apartamento de zelador que vai virar um espaço gourmet, ou vai virar uma biblioteca, uma brinquedoteca, dois terços. Alteração de uso de... Quando você vai pegar o salão de festas, que é para salão de festas, ele vai continuar sendo usado para festas, mas você vai ampliar esse salão de festas e vai avançar sobre uma outra área comum, ok? Já entra no, na questão dos dois terços. Quer seja por inteligência do artigo 1342, quer seja por alteração de destinação de uso de área comum daquela outra área comum que está sendo invadida. Ok, beleza. Mas o que, que diz o Código Civil, que é a segunda parte desse artigo 1342? Quando você tem uma área comum que você vai fazer um acréscimo de área, mesmo que ela seja considerada útil, acresceu área, dois terços. Mas mesmo que você tenha os dois terços, esse acréscimo de área não pode ocorrer se esse acréscimo for prejudicar a utilização pelos demais condôminos da outra área que está sendo edificada. Tá? Isso é o que diz o artigo 1342 do Código Civil, que é o que eu falei ali naquele exemplo de ampliação do salão de festas que estava avançando.
Eu tenho exemplos práticos que ocorreram, que ocorreram na minha vida de síndico profissional. Eu tenho vários exemplos, eu vou citar dois aqui. É, em um condomínio, essa questão do salão de festas tinha bem esse exemplo que tu falou. Um avançava por um gramado, e esse gramado, a utilização dele era justamente... É, né, não era previsto como apoio, mas era utilizado assim, era apoio do salão de festa. O pessoal botava as mesinhas no gramado, aproveitavam a sombra que após as 2 horas faziam ali, e pensou-se em fazer uma extensão do salão e também um deck. Então foi feita uma extensão com cobertura e um deck, tá? Avançou para uma área comum. E pensar assim, vamos, se a gente vai ampliar o salão, por que, que a gente não pega uma vaga de garagem? Que era uma vaga de garagem.
De estacionamento de visitantes.
Não era de estacionamento de visitante, mas vamos dizer.
Era uma área comum.
Era uma vaga de garagem, era comum. Era utilizado por prestadores de serviço, carga, é visitante, carga. É isso aí, carga de carga e tal. Ali, e também, ocasionalmente, era disponibilizada para uso do salão de festas, para uso das festas, né? E acrescentaram também. Nesses dois casos, elas. Teoricamente não prejudicam a utilização nem do gramado, que era utilizado já para esse fim, e nem da garagem, que também era utilizado para esse fim. A menos, mas se algum condômino se sentisse prejudicado, em algum momento ele poderia dizer que não, prejudicava o meu gramado, né, porque enquanto não estava sendo feito isso, eu sabia, eu sentava ali para ler um livro naquela sombra, e na questão do veículo também, o prestador de serviço, quando vinha a assistência na minha unidade, usava aquela vaga. De toda forma, mesmo sendo utilizado periodicamente, tem que observar essas regras do dois terços.
Eu tenho outro exemplo de obra que se enquadra no artigo 1342 do Código Civil. Nós temos um condomínio e que na lateral do condomínio nós temos uma área de grama. Ok? atrás do condomínio a gente tem um salão de festas, tá? Essa lateral aqui era uma lateral que ela só era acessada, era uma área totalmente ociosa. Então ela só era acessada ali para o pessoal que ia fumar um cigarro, que estava ali na área externa do salão de festas, tal, etc. Nessa área aqui, nessa área de gramado, foi edificado um bicicletário, ok? Ou seja, alteração de destinação de uso de área comum, que era um gramado, virou um bicicletário, a regra é 2/3. Como foi edificado e acrescentado uma área naquele local, também segue a regra de 2/3. Porém, essa obra poderia ter sido impugnada por algum condômino que se sentisse prejudicado na utilização daquela área por ela ser até então uma grama. Ok? Ele poderia estar abusando de um direito e estar cometendo um ilícito por abusar de direito? Sim, mas em regra, num primeiro momento, o condomínio precisaria dos 2/3 para fazer essa aprovação. Claro que isso foi feito ao arrepio da lei, né? Porque a gente for ser preciosista, não bate, porque eu já falei isso em outro podcast. Em regra, precisa dos 2/3 para fazer essa alteração de destinação de uso de área comum. E se fosse fazer uma leitura positivista desse artigo 1342, nós iríamos entender que esse acréscimo poderia estar prejudicando a utilização pelos demais condôminos no que tange que o era gramado anteriormente. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com a aprovação dessas obras. É sempre bom ter uma boa consultoria jurídica, uma boa consultoria técnica, para poder se antecipar a essas demandas e poder saber que, mesmo que o condomínio vá fazer isso ao arrepio da lei, que ele tenha consciência das possibilidades.
Que tipo de obra você vai fazer? Ela é útil? Ela é necessária? Ela é voluptuária? Legal, você descobriu o tipo de obra, qual quórum que eu preciso para fazer tal aprovação. Sim. É tal. É sempre importante, a gente sempre deixa muito claro isso, né?
Depois entender quais são os reflexos disso no condomínio, para ver se não vai incorrer em outras necessidades, tá? Eu só faço um outro alerta aqui, uma plus. Hoje eu fiz uma dinâmica de pegar de novo o Código Civil, né, uma coisa que eu faço bastante, e tentar extrair do Código Civil apenas os itens que exigem votação mínima. Tá? E pasmem, eu só achei um artigo no Código Civil que fala de quórum. O resto fala tudo de votação mínima. Lembrando que quórum é diferente de votação mínima.
Sim.
Que é aquilo que eu digo para vocês, para alterar a convenção do condomínio, nós não precisamos do quórum de 2/3. Nós precisamos da aprovação de 2/3. O voto para aplicação de multa para condomínio antissocial lá no artigo 1337, 336, parágrafo 2º, e 1337, eu não lembro exatamente, é 3/4 dos condomínios restantes. Preciso do voto dos 3/4 condomínios restantes. Ok? Então tem alguns itens que nós vamos trazer esse assunto num próximo podcast.
Vou botar.
Tá?
Tá, deixa eu dar um outro exemplo, que eu falei que tinha dois. O condomínio era síndico e tinha um playground no condomínio. Existia lá num espaço aquele parquinho edificado, aquele pré-moldado, né? Com aquela casinha, e o escorrega, o balanço, tudo mais. E não era utilizado por nenhum. Não, na verdade até era utilizado, só que decidiram, ele ficava num espaço muito bom, à beira-mar, com a piscina, ao lado da piscina e tal. E decidiram fazer um pergolado, demolir o parquinho existente e edificar ali um pergolado com churrasqueira, fazer um espaço gourmet, um novo salão de festas. Só que o que eles fizeram lá foi coisa de cinema, né? Não foi um simples pergolado. Mas independente disso, foi utilizado um espaço pré-existente, não foi utilizado o espaço, eles remodelaram. Demoliram e edificaram outra situação. Daí como é que fica isso?
Alteração de destinação de uso de área comum.
Seria a mesma coisa que
apartamento do zelador.
Não, é porque é o seguinte, a destinação ao apartamento do zelador, ele pode retornar a ser apartamento do zelador. Destinou ele para o uso de salão de festas. Mudou o nome. Mas a edificação está ali. O parquinho, tu demoliu o parquinho.
Tem problema, alteração de destinação de uso de área comum.
É o mesmo de 2/3.
O que foi colocado no lugar?
Um salão de festas novo também. É um pergolado lá, uma churrasqueira, um espaço novo.
Então é 2/3. Porque entra no artigo 1340.
Não seria 100%?
Não. Não seria 100%. Dois terços. Aquilo que altera o direito de propriedade sobre as áreas e os bens comuns. Dois terços dos condomínios.
É.
Né? Agora, como acresce uma área, né? Acresce uma área, entra nesse critério do artigo 1342 que, se vier a prejudicar a utilização daquela área por algum outro condomínio, o condomínio poderia utilizar esse artigo 1342 para vetar essa utilização. Ok? Queria dizer, essa obra que está sendo acrescida aonde exatamente era o parquinho, está prejudicando a minha utilização como parquinho.
Uhum.
E ele poderia avocar a ilegalidade dessa obra com base nesse artigo, famigerado artigo 1342 do Código Civil, que eu espero que ninguém leia, ninguém estude, ninguém aplique. Senão vamos trancar o condomínio no Brasil.
É isso que eu ia falar também.
Vocês estão vendo ao vivo aí, eu estou com mais audiência do que o Rogério. Aqui tem três pessoas, lá tem dois.
Está disputando a minha audiência.
Aqui a concorrência é sempre boa, né?
Mas esse cara aqui está lá também, como é que ele pode estar aqui? Se ele lá veio para ver, foi daqui para lá?
Não, o software?
Não, esse aqui, ó. Não, mesmo
tá. O software tá lá aí também. Porque o software tá.
Ele tava lá e veio pra cá.
Ele achou que tava mais interessante
aqui. Vira casa. Tá mais perto, ele veio pra me ver meu vídeo.
Pessoal, eu acho que isso.
Não, assunto... mas assim, eu tenho outro detalhe. Com relação ao que a gente tava falando de engessar e a aplicabilidade. Vou pegar o exemplo novamente lá da casa do zelador, tá? Transformaram então o apartamento do zelador num salão de festas e para isso usaram a presença voto da maioria dos presentes na Assembleia para fazer essa modificação. Não iria modificar o nome apartamento do zelador, ia manter o nome apartamento do zelador, mas ele ia ser disponibilizado para se a pessoa quiser fazer uma recepção, um churrasquinho lá, tudo mais, poderia ser feito. Caso algum condomínio se sinta prejudicado e queira reverter isso aqui, o que que ia acontecer? Depois de um tempo, né, depois de vários condomínios já terem utilizado e virado um costume dentro do condomínio, isso começa a ganhar força. Então daqui a pouco, não, beleza, vamos fazer um churrasquinho lá no apartamento do zelador. Não pode mais porque o seu fulano lá disse que é ilegal tal, tal, tal e precisa de dois terços. Daí fica bem mais fácil tu conseguir os dois terços, porque o pessoal já vivenciou aquela situação.
Sim, é por isso que lá em São Paulo eu aprendi que primeiro a gente faz, depois a gente arruma, né?
Mais ou menos isso daí, por aí pra frente. Não, algumas práticas.
Ó, eu vou dar outro exemplo pra vocês.
Outro exemplo. Eu tinha um condomínio que ele tinha os gramados em condomínio, tô percebendo agora que dá problema ter gramado. Sim. Em condomínio. Mandar cimentar tudo. Tinha um gramado em condomínio e o condomínio era extenso, né? Ele tinha vários blocos e tal. E o pessoal que saía dos blocos mais afastados, eles preferiam levar o cachorro naquele gramadinho lá para fazer as necessidades. Né? Do que levar lá na rua, e até por questão de segurança mesmo. As meninas, né? As mulheres tinham medo. E perguntaram se não podia fazer um espaço pet naquele gramado. Né? Cercar e fazer um espaço pet. E eu falei assim, não, nós vamos cercar e vamos disponibilizar aquela área cercada, mas não vamos chamar de espaço pet. A mesma coisa. E caso algum condomínio se sinta incomodado com aquela situação, se tira o cercado, se tira a possibilidade, a disponibilidade de o cachorro fazer as necessidades ali.
Sim.
Né? Então, assim, às vezes, daí, depois do condomínio
vivenciar... Mas uma manobra de gestão...
É uma manobra de gestão. E às vezes... Por isso que eu digo assim, ó, às vezes a gente, quando estuda... o mundo condominial, o universo condominial, a gente se atém muito às leis, a gente ouve muitos advogados e pouco às gestões, né? Tem uma regra que fala, se a gente seguir todas as regras, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não consegue nada sem, às vezes, quebrar algumas regras.
Eu sempre falo isso.
Então, a gente tem que, às vezes, gerar uma vivência, botar o pé lá na água, medir a febre.
É por isso que eu sempre digo. A gestão condominial, apesar dela iniciar, passar por um filtro inicial do jurídico, né? Eu sempre digo que o prisma inicial ele é o jurídico.
Sim.
Nós temos que fazer um contrapeso entre três medidas, que é o que é prático, o que é justo e o que é legal. Você só vai conseguir fazer uma, trazer uma justiça para o condomínio, fazer um, né, uma, trazer uma paz para aquele condomínio, quando você não é relativizar as questões, mas querendo ou não, fazer justiça é você aplicar a lei para casos concretos. Cada caso é um caso.
Mas
então cada condomínio é um condomínio.
A gente tem que tomar um cuidado para também isso, porque
isso que o assessor do condomínio, o assessor que vai dar a assessoria técnica tem que no primeiro momento dizer quais são as regras para depois trabalhar as exceções.
Sim.
Então, mas assim, do ponto de vista finalístico, né, no frigir dos ovos, como a gente diz, né, no final da história, o que vai sobrar é nós temos que fazer uma visão prática,
sim,
uma visão justa e uma visão legal da gestão. Senão a gente inviabiliza tudo. Eu, quando me formei em direito, com aquele cuidado de poder bem orientar os condôminos e os condomínios nas questões jurídicas, eu fui chamado de louco lá em São Paulo. Por quê? Porque eu era extremamente preciosista.
Tu precisou ir para São Paulo para ser chamado de louco?
Foi, eu gosto de chamar de louco.
Pô, era só descer ali.
Só ligar para mim, Rogério.
Então, por quê? Porque eu, como era recém-formado, eu era muito positivista, muito perfeccionista na aplicação da legislação.
Uhum.
E isso inviabiliza a gestão condominial, infelizmente.
Cara, mas isso que aconteceu contigo, recém-formado e tal, acontece muito também com os colegas que iniciam recentemente na função e se deparam com o estudo do Código Civil, da 4591, das demais legislações e tal, os conteúdos disponibilizados pelos colegas advogados. As regras são essas, eu sou familiarizado com a regra. Então, não, cara, eu acho que.
Só vivendo, né?
Só vivendo. Acho que tu não acha, tu não percebe isso, Paulo?
Sim. Na verdade.
Esses dias, a Carol, lembra a Carol que esteve aqui com a gente? Ela disse a mesma coisa. Ela disse que depois que passou o primeiro ano de gestão, coisa tomou, que você percebe que realmente você não sabe nada.
Foi quase um parto, né? Foi quase um parto. E a Carol também é a nossa colega síndica, mas é advogada também.
Sim.
Que o voto falou aí?
A pergunta do Henrique lá de Brasília é que uma meia quadra de basquete seria transformada em um parque. A administradora, então, naquela época, disse que precisaria de 100% dos votos, porque uma moradora tinha um filho que jogava basquete. E, ou seja, a quadra ficou até hoje lá porque uma pessoa se impugnou contra essa alteração. Eu volto a frisar, quando você tem alteração pura e simples, destinação de uso de área comum, ok, 2/3. Quando você tem alteração de destinação de uso de área comum em acréscimo às já existentes, continua os 2/3.
Sim.
Quando você tem alteração de destinação de área de uso comum e você prejudica a utilização da área comum de forma original como ela era antes, o condômino pode impugnar com base nesse artigo do Código Civil.
Mas eu ainda mantenho a linha que são os 2/3. Mesmo impugnando, acho que
há a possibilidade do judiciário entender que a vontade da maioria prevalece, que é a grande maioria, né, a maioria absoluta, né?
Sim.
50% mais um já é considerada maioria absoluta.
Os 2/3 podem alterar uma convenção, que é um documento
sério. Que é o direito de propriedade.
Cara, mas veja bem, tá?
Por isso que eu digo que esse artigo 1352 ele é muito famigerado.
Mas
ele é muito delicado.
Dentro desse teu raciocínio, se. Nesse caso aqui, aproveitando o exemplo que ele botou da quadra de basquete, se a qualquer tempo um condômino pode solicitar que a quadra retorne a sua origem, né, volte a ser quadra e deixe de ser parquinho, porque interferiu na utilização de quadra de basquete, então é 100%.
Exato.
Então é 100%.
Exato.
Se existe uma quadra e quer modificar para parquinho, é 100%. Se existe um playground e quer modificar para pergolado, naquele caso que eu falei, é 100%.
Se houvesse prejuízo da utilização pelo condomínio, porque se ele não provar que houve um prejuízo pela utilização, ele está abusando do direito.
Cara, mas não, o que ele vai precisar provar que houve prejuízo se não tem mais o parquinho, se não tem mais a quadra? Eu quero usar a quadra, vou jogar quadra no parquinho. Vou jogar basquete no parquinho.
Se o cara nunca usou a quadra.
Ah, tá. Tudo bem. Ah, se
ele vai estar usando o direito. Vou dar um exemplo para vocês. Entendi. Eu tinha um cliente que as laterais do condomínio eram ociosas e eles queriam fazer vaga de visitante. Eu falei, em regra, no primeiro momento, como não vai ser edificado nada naquela região, porque vai só ser pintado o amarelinho no chão para fazer as vagas, em regra é 50% mais um.
Uhum.
Ou seja, útil. Você vai aumentar e facilitar utilizando aquele bem. Só que aquela área não era utilizada como vaga de visitante, era uma área ociosa.
Uhum.
Então você não está aumentando a utilização. Porque você.
Cara, isso é tão delicado.
É delicado.
É
okay?
Tão você delicado tá porque gera um monte de interpretações e um monte de.
Agradeceu, mano.
Sim, Vodcom é o nosso amigo Alexandre Bassi, da matriz da Vodcom em Porto Alegre.
Sim,
lembrando
sim.
Que a Vodcom Sistemas ela faz a possibilidade do voto eletrônico nas assembleias tal, e encabeça isso no Brasil aí praticamente. Então, sim, senhores, quando você tem uma área ociosa e você transforma a utilização dela, num primeiro momento pode ser útil, num segundo momento você pode estar pisando ali no, né, na questão de alteração de destinação de uso de área comum, alteração do direito de propriedade, dois terços. Se você está acrescentando áreas construídas, continua os dois terços. E se algum condomínio invocar ali que está prejudicando a utilização dele naquela área comum que está sendo edificada, né, por esse acréscimo, então fica o 100%.
Uhum.
Ou seja, algum condomínio pode invocar esse artigo 342.
É a lei de Murphy, né? Se tem a possibilidade de algum condomínio encher o saco, ele vai encher o saco.
De algum jeito ele vai.
O Murphy, inclusive, ele era síndico quando ele fez isso.
E aí, vamos trocar de assunto?
O que ele colocou ali? Vamos, só pega.
Estamos juntos aqui em Porto Alegre na tua palestra. Ah, tá. Eu vou dar palestra em Porto Alegre dia 29 de outubro. Para variar sobre a Assembleia.
Oh, que delícia.
Que é o mesmo assunto que eu vou dissertar também dia 29 de novembro em Criciúma. E dia 30 de novembro a gente tem o evento Dia do Síndico aqui em Florianópolis.
Não estou sabendo.
Nós vamos ter um almoço.
Ah, tá, do lançamento do.
Onde nós vamos fazer o lançamento.
Travassamento.
Lançamento oficial da Conde Solution, que é o meu novo serviço aí.
Vai ser no próprio dia 30 mesmo, no sábado?
30 de novembro, que é o Dia do Síndico. Dia nós vamos ter um almoço com boa parte das entidades aqui da área de condomínio, aqui na Grande Florianópolis. Vai vir gente aí de outras cidades também, de Criciúma pra cá, tal, etc. E nós vamos fazer um grande almoço aí para poder relaxar um pouquinho, trazer um pouco de lazer pros síndicos, né? E poder prestigiar os síndicos. E nada melhor para prestigiar os síndicos do que a gente lançar um serviço que vai justamente dar guarida aí para os síndicos em todo o Brasil. Estava dando aula no Secov e eu estava comentando com o pessoal que a perturbação sonora ela é subjetiva.
Sim.
Né? Né? A lei do silêncio não existe em regra.
Claro, coisa que existe.
Não, existe não. A lei do silêncio. Existe às 10 horas.
É que não é lei do silêncio. Né?
É a perturbação do sossego.
A lei do silêncio não existe. Porque o pessoal diz que até às 10 horas pode botar.
Não, existe
pode...
o horário da a lei do silêncio com o horário de 10 horas.
É a forma como é disseminado entre as pessoas, né? Mas
pode
existe.
Ser comum, mas pode ser comum constar nos regimentos internos, até mesmo na convenção.
Sim.
Que após 22 horas tem que fazer silêncio, etc. Mas em regra não existe uma lei do silêncio.
É, 10 horas da manhã alguém gritando tem.
Não,
que...
mas existe legislações municipais que regulam a emissão. Sim. De ruídos de área de zoneamento.
Aqui em Florianópolis, por exemplo, não existe a lei do silêncio. O que existe é o código de obras da cidade que prevê barulho em alguns horários. Mas com relação à direito de vizinhança.
Existe.
Mas vamos lá.
Eu também acho.
O que existe e é mais fácil para aplicar para quem está aí, que abrange qualquer condomínio no Brasil, é a Lei das Contravenções Penais, que no artigo 42 diz que não é uma contravenção perturbar o trabalho e o sossego alheio. Qual horário?
Qualquer horário.
Então eu estava comentando que, como eu trabalhei muitos anos com produção musical, eu tinha um estúdio em casa, etc., sempre operei o áudio na igreja, eu sempre tive o ouvido muito afinado. E, eu, em regra, eu tenho um ouvido um pouco sensível. E eu dando aula no SECOV, no nosso curso de administração condominial, quando eu falei que eu tinha ouvido sensível, um aluno estava na frente e falou, eu falei...
Sensibilidade excessiva nos ouvidos.
Vamos para o próximo assunto, então?
Vamos. Vai dar trabalho de editar todo esse pedaço desnecessário do podcast, mas vamos lá.
Vamos lá. É certo e sabido, e é muito conhecido, que nos condomínios que não possuem hidrômetros individuais nos apartamentos, o consumo de água seja rateado pela fração?
Sim.
Ok?
Sim.
Então, qual que é o critério de rateio do consumo
de
água?
Deu uma hora lá já.
Qual que é o critério de rateio de água nos condomínios? A regra? Fração ideal?
Se não tiver...
Se não tiver disposição...
Que, contrária...
que diga
aí
de outra forma.
E aí que tá
não, pode deixar, não precisa...
E aí que está a questão. Quando a convenção não prevê que o rateio de água dos apartamentos vai ser feito pelo relógio medidor e não pela fração, você tem que seguir a regra da convenção. Seguir a regra geral. Então é muito raro.
Tá, peraí, volta. Não ficou claro?
Tá, então vou voltar. O critério geral de rateio de despesas do condomínio é
fração
ideal. Não é. Desculpa. O critério geral de rateio das despesas do condomínio é a fração ideal.
Sim.
Quando você não tem explícito na convenção de que o rateio da água vai se dar pelo relógio medidor e não pela fração, não é simplesmente porque tem um relógio ali que você vai ignorar a fração e fazer o cálculo pelo relógio. Ah, é injusto, não é injusto, não é coerente, etc.
O que tu estás querendo dizer é o seguinte, tem o relógio e está previsto na convenção que o rateio deve ser pela fração. Mesmo tendo o relógio...
O rateio tem que ser pela fração. Então é muito raro os condomínios que possuem... É muito raro os condomínios que possuem relógio medidores ter na convenção
Sim.
que o consumo de água dos apartamentos, ou seja, o rateio de água, não vai se dar pela fração, mas vai se dar pelo relógio medidor. É muito raro. Tanto é que as empresas que fazem a instalação, né, fazem a implantação do sistema de medição individualizada,
Sim.
Pedem e orientam os seus clientes
que
para que façam
uma
alteração da convenção. Sim. E eu vou um pouco mais além. Não só a água. O gás também. Onde é que está escrito que o consumo de gás geral, o rateio vai ser feito pelo relógio medidor ao invés de ser pela fração? Segue a mesma lógica da água?
Uhum.
Ou seja, entra a água geral para o condomínio e divide entre os apartamentos. Entra o gás geral no condomínio e divide pelos apartamentos. Quando você não tem relógio medidor individual de água, entra a água geral no condomínio, divide pelos apartamentos e cobra como? Pela fração.
Sim.
Quando entra a água geral no condomínio, você tem medidores individualizados, não é a simples existência do medidor que altera a legislação, que diz o quê? Qual é a regra? Rateia pela fração.
Uhum.
Quando entra o gás na geral do condomínio e é feita a divisão, né, o abastecimento dos apartamentos, não é simplesmente a existência do relógio medidor que vai alterar a legislação e dizer que o rateio é pelo relógio medidor. É. Por isso que nas convenções novas eu já coloco lá que rateio de gás e água, entre outras medidas, quando houver mensuração técnica específica, será feito pelo medidor correspondente.
O bom é que em sã consciência não existe na história do universo... um condomínio, nem no planeta Terra, nem em Marte, que possua um medidor que não possua previsão na convenção, que um desgraçado de um condomínio veio a questionar que... Ou tem? Não
Nunca.
Tem, né? Nunca.
Não tem, né? Por isso que a gente tem que pensar logo na frente, se antecipar...
Tu não deve falar uma coisa dessa num podcast, que daqui a pouco o cara tá falando... Não, aquele...
Aqui tá errado!
O cara lá no podcast falou...
Tá fazendo tudo errado!
O cara lá no podcast falou que...
Não, imagina!
Tem, não tá na convenção, não pode... Eu quero dividir minha água com todo mundo!
Tu imagina a unidade privativa, tu imagina um prédio misto, Você tem lá 96 apartamentos com 3 lojas viradas para a rua.
Uhum.
Ok?
E pela uma delas geral, é um sushi que utiliza água pra caramba.
Pela regra geral, se a convenção não trouxer as formas de rateio diferenciada, pela regra geral é infração.
Sim.
Ah, mas as lojas não utilizam o elevador.
Sim.
As lojas não utilizam salão de festas. Não interessa. As lojas, mesmo viradas para a rua, sem ter acesso para dentro do condomínio, a regra é fração, PT saudações. Ah, mas eu não utilizo. Não interessa. Não é porque você não utiliza que você não vai contribuir. Ou seja, não é porque eu moro no primeiro andar que eu subo todo dia de escada que eu não vou contribuir com a despesa do elevador. Então não é porque as lojas são viradas para a rua e não tem acesso diário e facilitado para as outras áreas do condomínio que eles não vão contribuir com as despesas internas do condomínio. A regra é fração.
Uhum.
Ok? Aí uma dessas lojas é o quê? Uma padaria que tem um consumo exacerbado de água e um consumo elevado de gás. Ok? Qual é a regra de rateio do gás? O gás entra para todo, entra para o condomínio, é disponibilizado para todo mundo. Ok? E qual é o critério de rateio desse consumo, dessa despesa, que é uma despesa do condomínio? Que é o condomínio que está contratando o gás, é o condomínio que está trazendo para si essa responsabilidade, é o condomínio que está contratando. Qual é o critério de rateio? Fração. Se não tiver na convenção que o rateio do gás, aquilo que foi abastecido aqui, está lá sendo entregue para os condôminos. Se não tiver na convenção que esse rateio vai se dar pelo relógio medidor, a regra é a fração.
Uhum.
Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu nunca falei em público. Estou falando pela primeira vez.
Todo mundo quer.
E todo mundo quer colocar o medidor para pagar o certo e está pagando errado.
Uhum.
A bem da verdade, as pessoas querem botar o medidor para pagar de forma justa.
Uhum.
Ok? Mas sempre que fizerem a instalação do medidor de água individualizada, tem que alterar a convenção para que cite lá que o rateio de água não se dará mais pela fração, mas vai se dar pelo relógio medidor. E os condomínios, já desde 1960, já nascem com um sistema de gás canalizado, com uma central de gás, né? Mas não faziam previsão
na convenção
de que o rateio não vai se dar pelo medidor, mas sim vai se dar conforme a fração ideal. E o contrário, na verdade, né? Esse é um assunto bem delicado.
Cara, mas eu fico pensando o seguinte: caso.
Não é justo!
Não é, não. Caso haja ocorra a situação de um condômino vir.
Questionar
e reclamar essa situação. Que decisão tu acha que o magistrado tomaria nesse caso? Pô, pelo costume.
Exatamente. O costume é uma fonte do direito.
Uhum.
Mas antes de nós colocarmos o costume, que em regra vai quebrar a regra, a gente tem que definir bem a regra. Falei 3 vezes a regra, mas o que acontece? Antes da gente botar o costume, vou dar o exemplo de cheques pré-datados. A regra da lei do cheque é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista.
Sim.
Mas qual é o costume que a gente tem no mercado? Tem a gente pré-datar os cheques, colocar o cheque lá para frente. Mesmo que a data esteja lá para frente, se a pessoa já está na posse do cheque, a regra da lei é o cheque é uma ordem de pagamento à vista.
Pode depositar o que ele quiser.
Mas o costume do mercado é fazer cheques pré-datados. Mas quando a gente vai discutir a questão do cheque pré-datado, nós não podemos esquecer antes o que diz a lei. O costume não exclui a lei.
Não.
O costume pode depois alterar as decisões, porque fazer justiça não é aplicar friamente o que diz a lei. Aplicar justiça é você equilibrar as questões.
Uhum.
Ou seja, pode ser que o condomínio que venha questionar o rateio do gás e da água, porque não está previsto na convenção, pode ser que em juízo ele tenha ganho de causa perdida. Ele tenha a causa perdida. Porque é costume no Brasil inteiro, e é evidente, uhum, e é lógico, que o rateio é conforme o medidor individual.
Agora imagina só se acontece o contrário, né? Quantas pessoas não se sentiriam prejudicadas por esse conceito, né? Por essa nova ideia? Oh, opa, peraí, eu tenho pago pelo...
As pessoas já são prejudicadas por quando não tem medidor individualizado.
Porque não tem medidor, mas tendo o medidor.
Depende.
Né? Tem, no meu condomínio depende. Não. O que eu quero dizer,
gente, não é prejudicada.
Não, o que eu quero dizer é que meu condomínio tem um medidor.
Né? Se
e eu pago caro na água, mas se fosse dividido pela a fração ideal, eu pagaria bem menos. Então, quantos...
Olha o perigo do critério de rateio de despesas do condomínio. O Código Civil diz no artigo 1336 que cada condomínio tem que contribuir nas despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção.
Sim.
Tá? A formulação do total da despesa tem que seguir critério técnico. O legislador da Lei 4.591, Caio Mário da Silva Pereira, okay? Ele foi muito assertivo, e assim como outras legislações pelo mundo, de definir um critério que é um critério técnico básico, que é a fração ideal, ponto. Quando você começa a relativizar as despesas, você perde o critério técnico. Ah, vamos cobrar a água pelo número de moradores. Você perde controle, você perde o critério técnico de cobrança. Vamos cobrar, tem outras situações, né? Vamos cobrar a... Então, quando você relativiza o critério de rateio, essa relatividade tem que ser muito técnica, para que ela seja exequível, para que ela seja fácil de ser cobrada posteriormente. Ok? Mas, finalizando esse assunto, a regra é: critério de rateio de despesas do condomínio, incluindo gás e água, é pela fração. Para ter uma disposição em contrário, tem que estar na convenção. Ou seja, tem que estar na convenção que o rateio do gás vai se dar pelo relógio medidor. O rateio da água vai se dar pelo relógio medidor. Não estou falando aqui das despesas individualizadas. Porque a pessoa fala o seguinte: não, mas a água é uma despesa individual da pessoa. Se é uma despesa individual da pessoa, que, né, que abastece aquele apartamento de forma privativa, você tem um relógio medidor, é lógico que ele tem que ser cobrado pelo relógio medidor. Não é lógico. A lógica não se sobrepõe à lei. Ok? Então, para a gente poder discutir a exceção, nós temos que antes definir bem a regra. Então, não estou falando aqui de despesas individuais, em que o condomínio já pré-autoriza esse lançamento. Ou seja, eu vou utilizar o salão de festas e tem uma taxa de utilização de R$100. O condomínio vai lá, assina a requisição e, pela deliberação da Assembleia, automaticamente está sendo lançada essa taxa de R$100.
Cara, mas a questão da lógica, eu acho que tudo bem que a lei pode prevenir dessa forma, mas eu vejo que ela tem muito mais força tendo lá o medidor para oferir a quantidade de água ou gás que a pessoa está consumindo.
Tudo bem, pode ser que depois do juízo isso seja...
Mas também, se a gente fala hoje de água e fala de gás, pensando nessa situação de ser pago ao condomínio. Se a água é paga direto à concessionária e o gás é pago direto à concessionária, daí esse critério já cai por terra.
Sim, né? Por isso que, para fazer a implantação da cobrança individualizada de gás, tem algumas empresas que fazem isso.
Sim.
O condomínio sai da administração do gás, a empresa abastece o gás e cobra diretamente do condomínio. Sim. Não precisa fazer nenhuma alteração na convenção do condomínio. Você só aprova em assembleia que o condomínio vai deixar de comprar gás para disponibilizar para os condôminos, e isso vai ser cobrado direto pela empresa, porque vai alterar o modo de se processar e não precisa fazer alteração da convenção.
E tem a possibilidade de cada unidade condominial ser uma unidade consumidora da água? Acho que pela Casan não, né? Alguma companhia no Brasil funciona dessa forma?
Só porque o documento perguntou para mim?
Vai responder de boca cheia. E o pior é que tu estava gravando teu podcast lá no teu podcast, na tua live, e tu estava comendo também, ia mandar uma foto, tá comendo de novo, cara.
Cara, porque assim, conversar sobre condomínio para mim é algo muito gostoso. E eu sempre bati nessa tecla, e é o nosso formato aqui algo mais informal.
Sim.
Então eu gosto muito dessa questão assim, de bate-papo com petisco, com, né, tomando um cafezinho junto.
Tem que trazer um vinho, eu tô guardando.
Vamos.
O Alessandro trazer. Pô, hoje eu tava de Uber, cara, podia muito bem ter trazido um vinho aí pra gente tomar, né, uma cervejinha.
E esse assunto da água vai ser, já já vai ser um baita problema, né, quando mudar a forma de...
O cálculo, né?
O cálculo.
E eu volto a bater nessa tecla. Os condomínios pecam em todo o Brasil por preguiça. Por quê? O Código Civil traz inúmeros artigos, do 1351 até o 1358, que trata sobre condomínio, traz inúmeros artigos possibilitando ao próprio condomínio dizer como que eles querem administrar a sua propriedade. Mas os condôminos são preguiçosos.
Eu não acho isso. Eu acho que na prática é muito difícil, às vezes. Eu conheço vários condomínios em que você está numa situação, como é que você, quando você coloca, faz um teste daqueles números para dividir de uma forma equitativa para que todos paguem o justo, é muito complicado. Por quê?
Falta o critério técnico.
Falta o critério técnico, que é a solução através de um relógio individualizado. Mas veja bem, mesmo você aplicando, sempre dá problema. Sempre. Em todas as situações que eu vejo...
Isso tem que ser muito técnico.
E mesmo assim, com tudo amarradinho, vai ter aquela casa, aquela unidade que tem três dormitórios e uma pessoa morando que gasta menos de 7 metros cúbicos. Aí vai ter aquela outra que tem dois dormitórios e moram 7 pessoas, 6 pessoas e gastam quase 20 metros cúbicos. Então sempre dá disparidade e é muito difícil. E o síndico, para trazer isso de forma técnica numa assembleia,
é bem difícil.
Sempre fica em maus lençóis. O cara tem que estar muito bem preparado, e o Rogério pode dizer isso, porque diante de uma situação dessa, se o cara não souber do que ele está falando, os condôminos vão vir e engole ele, né?
Por isso que o critério tem que ser muito técnico. Eu faço esse alerta também para os condomínios de shopping centers. Porque, em regra, os condomínios... meu Deus, eu gosto muito de falar regra, né? Mas o que acontece? O comum, na verdade, nos shopping centers é que o critério de rateio não se dá pela fração ideal.
Sim.
Se dá através do CRD, que é o coeficiente de rateio de despesa, que isso é feito numa tabela à parte e definido em assembleia. Cada assembleia que vai aprovando os orçamentos pode fazer essas alterações do critério de rateio conforme o...
tamanho da loja, onde ela fica, visibilidade...
E por aí vai. Okay.
Pelo interesse do negócio, que é o shopping.
Sim.
Então, o que eu estava falando sobre os condôminos serem preguiçosos, os condomínios serem preguiçosos, é que a gente está aí agora numa grande discussão em todo o Brasil em relação à normatização da profissão de síndico e proteção dos condomínios, né? A questão do Airbnb. Né?
Sim.
Todas essas discussões, elas estão latentes, elas estão sendo geradas porque os condomínios não estão conseguindo ou não querem se adaptar a essa nova realidade. Ok?
Não, mas eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, vem primeiro acontecer para depois ser regulamentado.
Então, a regra, que no meu ponto de vista é, tem como os condomínios proibirem o Airbnb? No meu ponto de vista, não.
Não.
Tem como os condomínios, por exemplo, irem contra a instalação de internet a cabo nos condomínios? Eu também acredito que não. Pode ser que daqui a alguns anos, com a internet 5.0, os cabos caem por terra. Mas hoje ainda é a realidade.
Sim.
Tem como os condomínios proibir, por exemplo, a instalação de ar-condicionados split? Não.
Depende. Se o condomínio não tiver afiação, não tiver condição de suportar...
Sim, mas em regra não tem como a gente proibir. Ou seja, os condomínios têm, diante das suas limitações físicas, se adaptarem conforme a sociedade no mundo inteiro evolui.
Sim.
Né?
Eu digo assim,
e daí os condomínios,
ao...
só para concluir, então cabe aos próprios condomínios fazer essa adaptação. Não pode um condomínio que foi constituído na década de 60... achar que o modus operandi do condomínio, que a forma de utilizar as áreas comuns, vai continuar sendo a mesma. Os condomínios precisam fazer adaptação. Tanto é que em 2004 caiu a exigibilidade de 2/3 para alterar o regimento interno.
Sim.
Com vistas em quê? Em que a normatização de uso das áreas comuns possa ser mais moldável, adaptável às culturas de cada época. Né? Então, Eu vejo a questão do Airbnb, a questão do voto em assembleia, tudo isso poderia ser muito bem desenhado pelos próprios condomínios dentro da convenção. Mas qual é o condomínio que até hoje teve a coragem de veementemente encabeçar uma boa atualização da sua convenção? Eu não digo atualizar a convenção com base no Código Civil, mas atualizar a convenção com base na realidade fática daquele condomínio, ao que realmente é vivenciado dentro daquele condomínio. Atualizar a convenção não quer dizer isso. Não é atualizar pelo Código Civil, não há necessidade de atualizar.
Nem precisa, está no código.
É automático.
É.
Mas atualizar a convenção do regimento interno com relação à cultura daquele condomínio.
E depois um segundo problema, né? Conseguir o quórum.
Não é quórum, conseguir a votação mínima.
Exato, votação mínima para aprovação. Sim. Daquela.
Mas é diante da dificuldade de formular essas normativas, é diante da dificuldade de conseguir politicamente esses dois terços, que os condomínios sucumbem a esse processo necessário de modernização da sua. Cabe aos próprios condôminos.
Sim.
Pelo artigo 1334 do Código Civil, cabe aos próprios condôminos dizer como que eles querem fazer a administração da propriedade comum, como que vai ser o voto, como vai ser a forma de pagamento, critério de rateio. Tudo isso cabe à convenção definir. Se pode ou não alugar ou vender a vaga de garagem, e entre outras situações. Sim. Que a convenção tem essa capacidade, tem essa competência.
Acho
de
que temos
dizer
algumas
respeito.
Perguntas ali, hein?
Deixa eu ver uma primeira pergunta aqui. A Zoleide, nossa querida.
Zoleide.
Tive um condomínio que foi proibido em assembleia, até todos aprovarem, a troca de toda a fiação. Deve ser em relação à fiação elétrica.
Rede elétrica.
Deve ser. Tem alguns condomínios que proíbem que
Eu acho que ela estava falando da instalação do split. Foi proibida a instalação até a troca de toda a fiação.
Toda a fiação. Eu tenho alguns condomínios que estão proibindo a alteração, a melhoria na fiação elétrica do apartamento, sem antes que o condomínio melhore a entrada da área comum.
Sim, porque senão dá sobrecarga. De qualquer
sobrecarga.
Jeito, né?
Os apartamentos precisam adequar os seus equipamentos e as suas fiações para a demanda energética, mas sem que essa soma de adaptações à realidade. Sim. Ultrapasse a demanda energética geral do condomínio.
Uhum.
Então tem alguns condomínios que proibiram aos condôminos fazerem a ampliação da demanda energética, mas apenas a atualização, né? A renovação da fiação.
Sim.
Sem aumentar a bitola e a capacidade de wattagem, que a gente chama, né? De amperagem do sistema elétrico do apartamento. Vamos para outra pergunta aqui. Boa noite, como estão se adaptando com a parte de fração de tempo, multipropriedade?
A gente já comentou sobre multipropriedade no podcast.
Só é permitido multipropriedade se tiver previsto na convenção do
consumidor.
E que se tiver que fazer a adaptação da convenção para prever a multipropriedade, automaticamente se inclui as normativas necessárias para a administração da multipropriedade.
Mas sobre multipropriedade, a gente está aguardando a presença do nosso amigo e professor Denis Martins. Ele vai colaborar com esse conteúdo aí.
Pergunta do Alexandre lá de Porto Alegre. O inquilino que é proibido de usar área comum. O inquilino proibido em área comum, depois veio os pets, agora é o Airbnb. Quando os moradores não se organizam, aí entra a justiça. É justamente isso que eu estou falando, né? Os condomínios precisam, não podem ter essa decisão do STJ de que não é permitido proibir animais em condomínio. Isso é um absurdo. Nunca foi proibido ter animais em condomínio. E desde o começo da década de 90, que nós lá na nossa empresa, e eu juntamente com meu pai na época, a gente, mesmo a convenção trazendo explicitamente que era proibido ter animais em condomínio, nós sempre batemos nessa tecla de que, não trazendo prejuízo para o condomínio, os pets são permitidos dentro do condomínio.
Claro.
Né? Não trazendo prejuízo à salubridade, segurança e sossego. Então, quando eu li lá e foi amplamente divulgado pela mídia que o STJ tinha decidido que não era permitido proibir animais em condomínio...
É que provavelmente essa decisão veio de alguma...
Uma ação antiga?
É,
tudo bem, mas isso é um absurdo, isso é, digamos assim, é um chuveiro molhado.
É, porque na verdade assim, já era consenso, né? A gente já tratava dessa forma, a gente já tinha se entendido, mas de repente assim, cara, é muito.
Já tinha decisões,
o país é, é que o país sentido, é muito grande, né? Cara. É. Daí a gente pode observar que em algumas regiões não contemplam da forma que a gente contempla por aqui. E às vezes a gente fala de alguma coisa aqui que a gente ouve falar de alguns costumes de certas regiões que a gente não contempla também. Então, de repente, para para pacificar de uma forma geral, se divulgou amplamente a decisão do Supremo.
Eu tenho, falando em STJ, eu tenho uma decisão de um cliente que o condomínio instalou uma grade de proteção pelo lado de fora da janela. E essa janela, esse apartamento, era de frente para o condomínio no primeiro andar.
Uhum.
Então os condomínios, quando entravam no condomínio, davam de cara com essa grade na janela do apartamento. O condomínio, naturalmente, com base no artigo 1336, a pessoa não pode alterar a forma,
uhum,
né, e a cor das partes e esquadrias externas.
Sim.
Advertiu, multou a condômina, lembrando que a aplicação de multa de forma administrativa, de forma, né, de ofício pelo síndico, ela tem um limite de 4,99 vezes a cota condominial, de 5 a 10 apenas através da nossa assembleia, com quórum de 3 quartos, e acima de 10 é impossibilitado na legislação brasileira você aplicar uma multa condominial acima de 10
vezes
a cota condominial. Esse é o teto de multa no Brasil, tá? Pelo artigo 1347 do Código Civil. O condomínio advertiu, multou até um certo ponto, né, até um limite do bom senso naquela época. Não se estudava naquela época o Código Civil como se estuda hoje, infelizmente, e ingressou com uma ação judicial de obrigação de fazer coisa certa, que era retirar a grade, e essa ação foi até o STJ. O STJ deu ganho de causa à condômina, porque a segurança da vida está acima das questões estéticas. E também foi deliberado pelo STJ lá que quando você for gravar um podcast, coloque o seu celular no silencioso.
Já está pacificado.
Isso está pacificado.
Quem está mandando ali? Acho que é o meu sogro.
Depois que edita. Sogro, essa hora, a gravação.
Ah, bicho, meu sogro, se ele está mandando, eu tenho que obedecer, né, cara? Como se fosse um pai.
É.
Então, mas assim, existem as exceções para as regras condominiais? Existem. Né? Mas para que a gente possa discutir as exceções, nós temos que, antes, segundo o Papo Picasso, dominar as regras. Ok?
Show de bola.
Mas é consumo para hoje?
Eu não sei quanto tempo a gente gravou, tá meia hora aqui. 50 no outro?
É.
Ah, foi bastante, uma hora e meia. Uma hora e 20.
Muito bom, satisfeito.
Então, isso aí.
Mas alguma pergunta, meus internautas?
Se tiverem algumas perguntas aí para nós.
Ó, a Marcela aqui pediu para participar ao vivo, vamos colocar a Marcela, opa, saiu, Marcela Gundim vai entrar ao vivo aqui com uma pergunta, esperando a conexão. Oi Marcela, tudo bem? Você está ao vivo junto com a gente aqui na gravação do podcast no Cindy Hub em Florianópolis. A sua conexão não deve estar muito boa aí, mas vou aguardar mais um pouquinho, tá? Marcelita, você.
Alcança o meu ali. Deixa eu ver.
A Marcela precisa rever a sua conexão de internet lá. Pode tirar o carregador.
Passa o carregador pra cá.
Marcela, vou cancelar aqui e tu entra de novo, tá?
Deixa eu ver, fecha.
Pega o carregador aí,
voltou. Vamos lá. Estamos agora online aqui. Nós temos a Roberta, que é síndica profissional. A nossa colaboradora da nossa empresa, a Camila Pereira.
A Roberta Andretti.
A nossa queridíssima Zoleide, a Zozô. Alexandre, lá em Porto Alegre. E o nosso síndico profissional.
Eu tô com alguns, mas eu não sei quem estão. Acho que são os últimos a entrar aqui. Então, vivo aqui.
E Marcelo Bavaresco.
Débora F.
Diretamente
Pinto.
De Criciúma.
Ferreira Pinto. Tudo bom, Débora? Tudo certo? Se tiver alguma pergunta para mandar para nós, aproveite agora que a gente está encerrando.
Estamos aqui no Cindy Hub e vamos encerrar agora a nossa gravação original. Roberto, síndico profissional. Sempre que tiver alguma questão.
Estivemos juntos hoje no curso da Simone.
A Roberta? Quem?
A Roberta?
Ah, é. Estiveram hoje no curso da Simone. Sempre que tiver alguma dúvida, pode mandar no privado.
Pra caramba, meu.
Oi, Fran, diretamente do Boné Camboriú. É isso,
Zoleide.
Seja bem-vindo. Estamos encerrando a gravação do nosso podcast aqui hoje.
tem alguma pergunta para fazer, se quiser pode entrar ao vivo e fazer a pergunta ou manda escrito. E a conexão do Rogério estava ruim, Rogério, então ligou o Wi-Fi?
Ah, provavelmente não, estava no...
O Rogério não ligou o Wi-Fi.
Não, mas o som também, o som fica ruim. Quem que mandou? Que minha conexão estava ruim.
A Zoleide. Vamos lá, alguma pergunta? Vou encerrar então a transmissão. Um beijo para vocês.
Sucesso.
Roberta Cívica Profissional, Camila, Zozô, Alexandre e Marcelo Bavaresco. Lembrando que nós estaremos em Criciúma, nós, na verdade eu, né, vou estar em Criciúma no dia 29 de outubro para a palestra Assembleias.
Dia 27 de outubro, estou de aniversário. Se alguém quiser mandar aí um presentinho, manda com o endereço aqui do Cindy Hub, depois eles entregam.
A pergunta do Alexandre lá: voto de Minerva, se não estiver na convenção e não for acertado no começo da Assembleia. O que acontece? O voto de Minerva, ele acontece quando há um empate, né, na votação. Dificilmente vai ocorrer empate em votação, porque o critério de votação, ele é a fração ideal, ok? Então, quando você tiver aí um empate e tiver fração ideal, e mesmo assim ocorrer um empate, a única forma de resolver isso aí é você considerar a votação como empatada e convocar uma nova assembleia, caso o voto de Minerva não estiver presente na convenção do condomínio. Ok? Ó, a Zoeta perguntando se vai rolar uma festa hoje. Alexandre de Porto Alegre. O voto de Minerva, ele só é permitido se tiver na convenção do condomínio. Tá? Nas minhas convenções eu faço a previsão do voto de Minerva, desde que o presidente seja condômino. Mas não acho isso muito saudável.
É bem complicado. Né?
Por isso que, pela necessidade de aferição das fações ideais, é que não é do todo saudável nós termos voto secreto no condomínio. Ok? Então, não havendo previsão da convenção com relação ao voto Minerva, se a votação foi realizada de forma simplória, apenas com levantar de braços, etc., e houver o empate, existem duas formas de você desempatar. É você fazer o cálculo das frações ideais. Se a votação foi realizada de forma secreta, tem que refazer a votação de forma nominal para que você possa fazer o cálculo das frações ideais, considerando a vaga de garagem, se for unidade privativa, considerando o home box, se for vaga de privativa, porque às vezes a gente considera apenas a fração do apartamento, mas se o cara tem uma ou duas vagas de garagem, às vezes a vaga de garagem é maior, é dupla, né? Mais do que 12 metros quadrados. Ok? E daí tem que fazer... Já aconteceu de eu, numa assembleia de votação de síndico, a votação foi de 9 a 8, a votação. O síndico que perdeu a votação, ele pediu para que fosse feito o cálculo pela fração, porque ele tinha procuração das lojas, e as lojas eram maiores que os apartamentos, que as salas. E no cálculo da fração, para os dois candidatos, deu 10, e o candidato que tinha perdido a votação na votação simplória venceu a eleição pelo percentual pós-vírgula. Então, fazendo o cálculo, deu 10 vírgula para os dois e deu o critério de desempate depois da vírgula, né? E daí o candidato que tinha perdido venceu a eleição. Pergunta da Zuleide é: pode acontecer dos votos serem anulados se o síndico tiver procuração, sendo síndico profissional e sendo presidente da Assembleia, a votação de síndico? Não.
Não tem nenhum problema.
Não. O condômino, quando ele é presidente da Assembleia, ele não deixa de ser condômino. Porque o presidente da Assembleia, ele só tem capacidade decisória quando ele vem a defender um preceito legal. Ou seja, o presidente da Assembleia, ele tem a capacidade de nem receber o voto do inadimplente. Ele pode fazer isso de ofício. Ok?
Uhum.
Então, se o presidente da Assembleia for um síndico profissional e ele tiver procuração do condômino, ele está sendo presidente dessa Assembleia e vai participar. O condômino, quando é presidente, não deixa de ser condômino. Ele pode propor e votar como condômino.
Está
respondida a pergunta, Zoleide? O Alessandro está aqui na minha esquerda pedindo a participação ao vivo.
Participar ao vivo.
E evidentemente não. Eu não vou dar. Últimos segundos restantes, mais alguma pergunta? Últimos segundos. Eu acho que as perguntas foram todas respondidas. Então, quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar no privado para mim. Pode mandar no privado para o Foco Síndico, para o Jair de Freitas, ou para o nosso amigo Alexandre Giuseppe, através do Cindy Hub. Um beijo para vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.